Agenda da Semana.
A gente conversa ao vivo aqui no primeiro item com Gilberto Guerzoni, consultor legislativo aqui do Senado, sobre a pauta de votações aqui no Senado dessa semana. Muito boa tarde, Guerzoni.
Boa tarde, Pedro.
Guerzoni, a gente teve semana passada um esforço concentrado. O Senado aprovou aí mais de 30 indicações relativas a diretores, autoridades de agências reguladoras, órgãos públicos, enfim. E a gente entra agora numa semana que tem um feriado de Semana Santa. A gente tem uma semana mais tranquila aqui no Senado, né, Guerzoni?
Essa é uma semana bastante curta, né? Talvez uma das mais curtas das semanas do ano legislativo, que normalmente acontece na Semana Santa, né? A gente tem a semana do Carnaval, né? São duas semanas que a gente tem feriados aí que avançam por mais de um dia da semana, mas no Carnaval acaba que normalmente nem há sessões, né? Na semana que ocorre o Carnaval, porque acaba não havendo tempo, mas na Semana Santa é normal haver sessões, mas é uma semana bastante curta. E com isso a pauta também, isso vai afetar a pauta, né? A gente vem de uma semana bem intensa, né? Você comentou aí, a gente teve na semana passada, foi mais uma semana de esforço concentrado, aí 30 e tantos, né? Quase 40 autoridades foram votadas no plenário. Como regra, esse não é um processo muito polêmico, né, a votação de autoridades. Na maior parte das vezes, na comissão já se estabeleceu um certo consenso sobre os nomes, mas é um processo que exige a presença dos senadores e exige um tempo para que ele seja feito, então é uma atividade discutivelmente bastante intensa. A pauta da semana passada acabou ficando concentrada em boa parte nisso, especialmente porque não se conseguiu ainda o acordo para votar o grande tema da semana passada do ponto de vista do processo legislativo provavelmente dito, que seria a reforma tributária, né? Então, é provável que essa semana, né, agora, os senadores também aproveitem, né, uma semana um pouco mais tranquilo, aproveitem para fazer entendimentos aí em torno desse tema, né? Como a gente já falou, é um tema complexo, amplo e polêmico, né? Há uma dificuldade natural da votação dessa matéria em qualquer circunstância, o que é agravado, né? É acelerado no ano eleitoral. Então, há sérias dúvidas se vai conseguir um acordo para votar essa matéria, mas provavelmente a gente deve ter essa semana negociações em torno desse tema e do outro tema político que surgiu, né, a partir da semana passada, que é o requerimento da CPI do MEC, né, a questão se haverá o número de assinaturas, né. O requerimento foi apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues, e o senador Randolfo vem tentando negociar aí as assinaturas suficientes para a apresentação desse requerimento. Então, provavelmente, a gente deve ter aí nessa semana, que deve ser tranquila com relação ao processo legislativo, né? Praticamente a gente só tem uma sessão plenária amanhã, com uma pauta mais tranquila, né? Algumas comissões têm debates aí agendados, mas provavelmente ela deve ficar aí para os acordos da pauta, né? Acho que esses dois temas são os grandes temas políticos que devem marcar aí a semana que vem, mas no ano eleitoral também os senadores estão aí nos seus estados tentando fechar os acordos eleitorais, né? O processo eleitoral começa a deslanchar. A gente ainda tem aí até o mês de agosto para a definição das candidaturas, mas não há nenhuma dúvida que o processo eleitoral começa a se acelerar, né, agora em meados de abril.
Guerzoni, você estava falando aí da questão da reforma tributária. Realmente, o presidente Rodrigo Pacheco desacreditar que ainda é possível se chegar a um consenso para votar esse projeto esse ano e que, como você falou, nessa semana pode ser mais uma semana aí de negociações. Mas alguns senadores já indicam que seria um tema que vai ficar para o ano que vem por causa das eleições, né? Os senadores já estão comprometidos aí com a agenda eleitoral. A gente tem essa expectativa também em relação à reforma tributária. E essa questão da CPI também, do MEC, o presidente da Comissão de Educação, Marcelo Castro, já deixou claro que amanhã vai tentar fazer uma reunião justamente para votar esses requerimentos, entre eles a vinda do ministro da Educação, atual ministro, não o Milton Ribeiro, que deixou a pasta em meio às denúncias, né, no Ministério, mas para tentar agendar essa vinda do ministro atual para poder falar sobre essas questões. Esses assuntos ainda podem agitar a semana aqui no Senado, que tem umas votações mais de projetos, por exemplo, na pauta do plenário, projetos já estavam na pauta há um tempo, que foram sendo adiados por outros prioridades, mas a gente tem a questão da bula digital, tem a questão do Holodomor também, né, a questão do genocídio de ucranianos, uma forma aí de aprovar um apoio à nação ucraniana. Tem uns projetos relativos à criança e adolescente, modificar procedimentos em relação à alienação parental, tem também a relação ao Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. São projetos mais de consenso que estão na pauta há um tempo, mas podem sair essa semana também, né?
Uma expectativa. Como a semana não tem matérias polêmicas ou mais complicadas na pauta, né? Há uma expectativa de que haja condições aí políticas e operacionais para votar essas matérias menos polêmicas, né? Como você comentou, são matérias que já estiveram na pauta aí algumas vezes, mas acabam sendo, como são matérias mais tranquilas e menos polêmicas, elas acabam sendo atropeladas por matérias cuja pauta aparece de forma urgente em algum momento, né, ou matérias mais polêmicas que acabam impedindo que o Senado delibere sobre esses temas em torno dos quais existe uma convergência dos senadores. Então é possível que se aproveite essa semana, né, e se vote uma parte, pelo menos, né, dessas matérias, já que não haverá outros debates no plenário, né, permite que isso aconteça. E esse tema que você comentou, né, da Comissão de Educação, amanhã a comissão pode se reunir para tentar avançar essa questão, né, é um tema que está no Senado já aí desde a semana passada, né, havia a previsão do ex-ministro Pedro Ribeiro vir à Comissão de Educação, né, ele estava agendado, mas acabou pedindo exoneração antes de vir, a reunião acabou não ocorrendo, né, gerou esse requerimento para a CPI, que o senador Randolfo Rodrigues está tentando colher assinaturas. Então essa semana pode servir para adiantar essas negociações em torno desse que talvez seja a questão urgente, né, mais polêmica imediatamente, né? Não há dúvida que a reforma tributária é um tema cuja dimensão supera essa questão, né, em termos de consequências e da sua complexidade, mas é um tema que talvez não consiga ser votado nessa semana. Você comentou, o presidente Rodrigo Pacheco vem tentando já há algumas semanas com um esforço bastante grande para tentar chegar a um consenso para a votação da matéria, tentar chegar a uma negociação, né? O senador Roberto Rocha, o relator, já fez várias alterações no seu relatório para tentar estabelecer um mínimo aí para a votação da matéria, mas a própria natureza da matéria às vezes não permite que isso aconteça. Então pode ser que essa questão que está na pauta de forma mais urgente, né, que é o tema das denúncias envolvendo o Ministério da Educação, elas podem aí ter uma negociação mais, frutífera, né, essa semana, para que a questão se resolva talvez aí na próxima semana, ou no máximo daqui a 2 semanas, né, que é um tema que está na ordem do dia e certamente vai mobilizar boa parte dos debates do Senado.
Gerzoni, antes da gente encerrar aqui a nossa conversa sobre a agenda, acho que é importante também destacar uma notícia da semana passada, que o Senado autorizou a realização do concurso público para preenchimento de cargos aqui na Casa. Tinha um tempo que o Senado não fazia um concurso. Na verdade, essa comissão que organiza essa questão dos concursos tinha sido... começou a fazer esse processo um pouco antes de estourar a pandemia, né? Então, ficou um tempo aí paralisado e semana passada saiu aqui no Diário Oficial do Senado essa autorização para esse concurso, né? E o Senado tem tempo que não faz um concurso, então é legal a gente destacar isso também, né? São 19 vagas inicialmente.
Isso aí é sempre um tema que gera um interesse bastante grande, né, da população, especialmente dos jovens que estão interessados nesses cargos. Como você comentou, o Senado tinha previsto já um concurso, né, 2019, esse concurso tinha sido autorizado, mas com a pandemia ficou tudo suspenso, né? Em 2020 houve a suspensão dos trabalhos da comissão, né? Ficou tudo parado, e agora a perspectiva do retorno do concurso, né? Inicialmente são aprovadas 19 vagas, o ato permite que novas vagas, à medida que sejam abertas aí até a realização do concurso, possam ser incorporadas a essas vagas, né? Lá, originalmente, o concurso previa 40 vagas. Há uma autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária para a realização do concurso e admissão do pessoal, e é uma necessidade. O Senado tem perdido vários quadros, né, nos últimos anos, e o preenchimento desses cargos há algum tempo não ocorre, né? Algumas áreas têm mais de 10 anos em que não há concursos, e isso deve ter uma repercussão grande, né? Há muita gente aí na expectativa do edital, né? Por enquanto a gente só tem a autorização e a designação, ainda que não nominal, né? A constituição da comissão ainda fica no aguardo da designação de quem comporá a comissão, e especialmente do edital, né? O detalhamento das áreas, dos programas e do cronograma das provas.
Tá certo, Gerzoni. Muito obrigado por trazer a agenda do Senado aqui pra gente dessa semana. Boa semana de trabalho para você.
Tá, igualmente. Obrigado.